Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Dói-me um pouco este joelho, e o lugar é melindroso para andar. Tristão foi sozinho à casa do desembargador, aonde vão hoje alguns amigos do forro. Aguiar também queria ir, mas Tristão disse-lhe que era melhor ficar. Ele se incumbiria de dar lá todas as desculpas, e foi sozinho. A quis que eu ficasse fazendo companhia à madrinha, explicou Aguiar. Se eu tenho ele é capaz de ficar para não deixar sozinha. Só com os olhos? De boca disse logo depois que talvez ele fosse também, à espera de ver lá moças. É provável que os velhos amigos levem as filhas. Não, conselheiro, acudiu Aguiar. Os amigos são uns três ou quatro que ontem ajustaram entre si lá e hoje, e avisaram disso o desembargador. Foi o que Fidelia nos contou ontem mesmo, aqui em casa. E Dona Carmo continuou o que ia dizendo antes. E alguns levarão as filhas, e é natural a um rapaz o desejo de ver moças. Tristão acha que as suas patricias são muito graciosas, mais de uma vez o tem dito. Também se não houver lá nenhuma é provável que acabe a visita cedo e torne para casa. Tristão é cada vez mais amigo nosso. Conheci este outro tetema e acenei de cabeça que sim. Aguiar disse a mesma coisa. O que ele não disse, nem eu esperei. Foi a nota melancólica que a mulher trouxe à conversação. E que eu cuidei de atenuar, como Udi. Os dias vão correndo, disse ela, e os últimos correrão mais e depressa. Brevemente o nosso Tristão volta para Lisboa e nunca mais virá cá, ou só virá para ver as nossas covas. Ora, Dona Carmo, deixe de ideias tristes. Carmo tem razão, interveio o marido, o tempo acabará depressa que ele se vá, e não ficará às nossas ordens para que fiquemos eternamente na vida. Todos nós lá vamos, disse eu. A morte é outro desembargador. Conta muitos amigos que lá passam as noites, e os que têm filhas levam as filhas. Isto é certo, mas o melhor é não pensar nela. Não ela, é nele, emendou Dona Carmo. Falo do nosso Tristão, que se firá brevemente. Ele se irá, creio, mas ficará-la. Acentuei bem os pronomes, e não seria preciso, Carmo entendeu-me logo e bem. O ar de riso que se lhe espraiou do rosto mostrou que te entendera a alusão à bela Fidelia. Era uma consolação grande. Não obstante, a consolação sobe ao que dói, e a dor da perda de uma não seria menor que o prazer da conservação da outra. Logo vi essas duas expressões no rosto da boa senhora, combinadas em uma só e única espécie de meio luto. Agagar também sentiria como a mulher, mas o ofício de banqueiro obriga e acostuma dissimular. E talvez ainda não falasse entre si do próximo regresso do Tristão. Felicidade rima com eternidade e estes eram felizes. Eram felizes e foi o marido que primeiro arrolou as qualidades novas de Tristão. A mulher deixou-se ir no mesmo serviço e eu tive de ouvir com aquela complacência que é uma qualidade minha e não novas. Quase que a trouxe da escola se não foi do berço. Contava minha amã que o Raharo chorava por mama, apenas fazia uma carateia e implorativa. Na escola não briguei com ninguém, o mestre ouvia os companheiros. E se alguma vez estes eram extremados e discutiam, eu fazia da minha alma um compasso, que abria as pontas aos dois extremos. Eles acabavam esmurrando-se e amando-me. Não quero elogiar-me. Onde estava eu? No ponto que os dois velhos diziam das qualidades do moço. Não mentiam. Quando muito, podiam exagerar alguma, mas as que citavam deviam ser verdadeiras. Bom, carinhoso, atento, justo, puro de sentimentos, índole pacífica, maneiras educadas, capaz de sacrifícios, se fosse necessário. Não o tinham achado mal nem falho, quando ele chegou, agora porém, mas qualidades antigas estavam apuradas, e algumas novas apareciam. Ainda que eu discordasse deles, não diria nada para os não aborrecer, mas que sabia eu que pudesse contrariar e as opinião amigos. Nada, concordei com ambos. Dona Carmo entendeu acaso que o assunto podia ser enfadonho a estranhos e trocou as mãos à conversa. Não totalmente é verdade. Falou da casa do desembargador Campos e do que iria por lá. Eu, habilmente, confesso querendo e saber o estado do coração de Osorio, perguntei se ele não estaria lá, tem ele, que também é do foro. Aguiar disse logo que podia ser que sim, conforme. Sobre isto falamos um pouco, e as qualidades do advogado foram ainda honradas, mas não eram tantas, nem tamanhas como as de Tristão. Falavam com simpatia. Aguiar mais que Dona Carmo, eram relações propriamente do banco e do foro. Mas não haverá ainda nele alguma faísca gamtiguntega. Pode ser, será mais uma razão para fugir, concluiu ele. Não quis dizer o que vira na rua, e aliás a conclusão dele não era errada. Dona Carmo escutava-a agora sem falar, embora com interesse. A descrição daquela senhora é das mais completas que tenho achado na vida. Não quis ela entrar em tal assunto, e o marido não tardou muito que o deixasse. Eu não rive a um nem a outro. Assim é o destino dos namorados sem ventura. Os próprios amigos, como Aguiar parece que é de Osorio, tratam logo de outra coisa. Eles se fiquem consigo. Nós passamos a tratar de algumas notícias de sociedade e das últimas notícias novelescas de Paris. Neste capítulo Dona Carmo sabe mais que eu, e muito mais que o marido, que não sabe nada, mas Aguiar acompanhou a conversação como se soubesse alguma coisa. Ele compra para lhe os livros, que ela lê e resume para ele ouvir. Como a memoria dele é grande, cita também as narrações escritas, com a diferença que ela, tendo impressão direta, a análise que faz é mais viva e interessante. Ouvi-lhe dizer de alguns nomes contemporâneos muita coisa fina e própria. É claro que se o marido escrevesse também, achá-lo-ia melhor que ninguém, porque ela o ama deveras, tanto ou mais que no primeiro dia. É a impressão que ainda hoje me deixou. Eu, para lhe ser agradável e um pouco a mim mesmo, porque os queria gozar também, voltei ao assunto principal para ambos, que não seria Fidelia só, nem só Tristão, mas os dou juntos. Digam-me, se eles fossem irmãos e seus filhos, não seria melhor que apenas amigos e estranhos um ao outro? Era a primeira vez que lhes dizia uma coisa destas, e o interesse foi tamanho que eles pegaram do assunto para cor a dizer desinteressantíssimas. Não as escrevo por ser tarde, mas cá me ficam de memoria. Digo que indo sair... Dona Carmo, apesar do joelho doente, e por mais que eu quisesse detê-la, veio comigo à porta da sala. Aguiar acompanhou-me até a porta do jardim, enquanto ela veio à janela, donde se despedia ainda uma vez. O olho sereno, boa noite, disse-lhe eu cá de baixo. Dona Carmo entrou. Aguiar e eu apertamos a mão um do outro. Indo a sair, lembrou-me falar do cão ali sepultado. Não lhe falei logo, dei 3 ou 4 investidas, mas que, sistei-me um minuto, foi o mais nem tanto. Aguiar ouviu-me espantado e constrangido. Não lhe quis citar o Campos, que também me falou do animal. Aguiar conversou calando, depois falando, mas não falou muito. Confirmou que tiveram muita amizade ao bicho, e referiu-me os padecimentos que a doença e a morte deste produziram na mulher. Não disse os seus, mas também os tivera. Olhou uma vez para o lado da parede, e depois de mausa. É Tristão riu-se naturalmente do nosso carinho. Ao contrário, falou-me com muito louvor. Tem bom coração aquele rapaz. Apesar de não ser dado a melancolias, nem achar que o ofício de banqueiro vá com tais lastimas, separei-me dele com simpatia. Vim pela rua da princesa pensando nele e nela, sem me dar de um canque, ouvindo os meus passos na rua, latia de dentro de uma chacara. Não faltam cães atrás da gente, uns feios, bonitos e todos impertinentes. Perto da rua do Catete, o latido é diminuindo, e então pareceu-me que me mandava este recado. Meu amigo, não lhe importe saber o motivo que me inspira este discurso, late-se como se morre. Tudo é ofício de cães. E o cão do Coacasal Aguiar late-a também outrora, agora esquece, que é ofício de defunto. Pareceu-me este dizer tão subtil e tão espevitado que preferi atribuí-o a algum cão que latisse dentro do meu próprio cérebro. Quando eu era moço e andava à Europa, ouvi dizer de certa cantora que é um elefante que engolira um rouxinol. Creio que falavam da Albone, grande e grossa de corpo, e voz deliciosa. Pois eu terei engolido um cão filosofo, e o mérito do discurso será todo dele. Quem sabe lá o que me haverá dado algum dia o meu cozinheiro. Nem era novo para mim comparar de vozes vivas com vozes defuntas. Aquele dia 18 de setembro, anteontem, há de ficar-me na memoria, mais fixo e mais claro que outros, por causa da noite que passamos os três velhos. Talvez não escrevesse tudo nem tão bem, mas bastou-me relé-o ontem, e hoje que o etir escrito me acordou lembranças vivas e interessantes. A boa velha, o bom velho, a lembrança dos dois filhos postiços. Continuo a dar-lhes este nome, por não achar melhor, e principalmente aquela felicidade média ou turva de pessoas que vão perder um de dou de bens do seu. Essa expressão que vi em Dona Carmo mais forte ainda que no Aguiar. Ao sair hoje de casa, vi passar na rua, do lado oposto, a irmã do corretor Miranda, Dona Cesaria, tão risonha que parecia falar mal de mim, mas não falava é só, ou falava de mim consigo. Só consigo não teria tanto prazer. Cumprimentámo-nos e seguimos. Encandora Fidelia. Não escrevo isto porque a deseje, mas porque assim mesmo. Encantadora? Pois não é que esta criatura de Deus, encontrando-se comigo de manhã, veio agradecer-me a companhia que fiz aos seus amigos do Flamengo, na noite de 18. Não tive merecimento nisso, fui lá, achei os sossas, passei a noite. Nismo, Dona Carmo disse-me que, se não foi uma noite cheia, foi só por lhe faltarmos o doutor Tristão e o mas que, ainda assim, o senhor teve o dom de nos fazer esquecer. Sorri incredulamente, depois expliquei o caso, dizendo que, se os fiz esquecer, foi por serem eles o próprio assunto da conversação. O isso é que ela não me disse, interrompeu Fidelia espantada. Nem dirá, nem lhe o pergunte. O melhor é que eu, com os meus cabelos brancos, ajudei ei a encher o tempo. A senhora não sabe o que podem dizer três velhos juntos, se alguma vez sentiram e pensaram alguma coisa. Eu sei, sei, já tenho visto e ouvido os três. Umas nessas ocasiões a senhora dá outra nota recente e viva à conversação. Era verdade e era cumprimento. Fidelia sorriu agradecida e despediu-se. Eu aqui digo ante Deus e o diabo. Se também este senhor me vê a encher o meu caderno de lembranças, eu deixei-me ir atrás dela. Não era curiosidade, menos ainda outra coisa, era puro gosto estético. Tinha graça andando, era o que lá disse acima, em Candora. Não fazia crer que o sabia, mas devia sabê-lo. Ainda não encontrei encantadora que o não soubesse. A simples suposição de o certenta persuadiu que é. No Largo de Francisco estava um carro dela, perto da igreja. Íamos da rua do Ouvidor a desfaço de distância ou pouco mais. Parei na esquina, via caminhar, parar, falar ao cocheiro, entrar no carro, que partiu logo para a travessa, naturalmente para os lados de Botafogo. Quando ia voltar dei com o moço Tristão, que ainda olhava para o carro, no meio do largo, como se a tivesse visto entrar. Ele vinha agora para a rua do Ouvidor e também me viu. Detive-me áspera. Tristão trazia os olhos deslumbrados e esta palavra na boca. Percebi que se referia ao talento musical, e nem por isso fiquei menos espantado, quase esqueceu concordar com ele. Concordei de gesto e de palavra, sem entender nada. Também eu gosto de música, se, e sinto não tocar alguma coisa para me aliviar da solidão. Entretanto, se fosse ele, e apesar de todos os chumãs e seus êmulos, ao véu a parar no largo de Francisco e entrar no carro, não soltaria a mesma exclamação, antes outra, igualmente estética, é verdade, mas de uma estética visual, não auditiva. Não entendi logo,